política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Muito bom dia, Santa Cruz do Capibaribe, bom dia a toda a região, bom dia a todo o Agreste Setentrional. Estamos começando aqui pela sua Polo FM, nesta quinta-feira, dia 23 de julho, mais um programa Rádio Debate. Na técnica tem o Jobson Barros, comigo Romenick Stephens. Bom dia, Romenick.
Bom dia, Silvio, bom dia, Jobson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Bom, e a gente começa trazendo aqui a notícia do blog do Inaldo. Outros veículos também já publicaram isso aqui, a derrota, né, de Sérgio Moro por Eduardo Cunha no STF. É o seguinte: o juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, sofreu seu primeiro revés no Supremo Tribunal Federal ontem. É que o presidente Ricardo Lewandowski determinou ao magistrado que ele não pode julgar o processo em que Cunha é acusado de receber propina da Petrobras, US$5 milhões, antes de ele ser notificado pelo STF para apresentação de defesa, já que tem foro privilegiado e não pode ser processado na primeira instância. O ministro deu prazo de até 10 dias ao juiz paranaense para que dê informações ao STF sobre inquérito penal que tramita na sua vara para investigar a conduta do presidente da Câmara. Os advogados de Cunha alegaram no STF que o juiz Sérgio Moro não tem competência para investigá-lo e pediram a anulação de todas as provas que eventualmente existam contra ele. O presidente Lewandowski não concordou com esse pedido, apenas solicitou ao juiz que lhe remetesse, por meio eletrônico, cópia do depoimento do lobista Júlio Camargo contra o presidente da Câmara, a fim de que ele seja notificado para apresentação de defesa. Agora, outros políticos já foram investigados por Moro?
É, agora já que teve... Isso aí vai abrir um
precedente, né?
Tamanho, por exemplo, para nomes como Eduardo da Fonte, né?
Exato.
Entre outros políticos, o Renan Calheiros, que já é bem citado nessas investigações, né? E, querendo ou não, Silvio, pela lei, o Eduardo Cunha está certo, né? Pela lei, eles devem ter seu julgamento, né, seu processo enviado para o Supremo Tribunal Federal enquanto estiverem no Parlamento da Câmara Federal, né? Então, legalmente, não tem o que discutir. Não se tem o que discutir em questões legais sobre esse pedido de Eduardo Cunha. Se o processo de investigação que estava no Ministério Público, na Polícia Federal, até aí tudo bem, é um processo de investigação. Agora, o Moro já estava dando sentenças, né? Nós vimos aí ultimamente condenações aos empreiteiros. Não cabe ao Sérgio Moro, né? Ele dá uma sentença, após as investigações, dá uma sentença ao Eduardo Cunha, a nomes como Eduardo da Fonte, Fernando Bezerra Coelho, Renan Calheiro, esses nomes que vêm sendo citados de forma constante nas investigações. Todos têm, todos esses que eu citei agora têm foro privilegiado e que deve ir para o Supremo Tribunal Federal. Eduardo Cunha foi o primeiro, abriu uma janela do tamanho do mundo, né, para que Collor, né, para que outros solicitem também. E a partir de agora nós vamos ver essa debandada saindo das investigações do juiz Sérgio Moro e indo para o Supremo Tribunal Federal.
Agora, 8 horas e 11 minutos, e está também no blog do Magno, a Polícia Federal ia ao gabinete de Da Fonte e Janot barrou. Antes da maior ação policial contra políticos já autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal solicitou buscas na Câmara. O alvo era o gabinete do líder do PP, Eduardo Da Fonte, um dos investigados no Petrolão. Na operação foram feitas buscas em residências e escritórios do senador Fernando Collor, Da Fonte e outros 4 políticos. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, discordou das buscas na Câmara. Para ele, que classificou a medida de gravosa, não havia indícios de que atos ligados ao esquema na Petrobras tivessem acontecido no local. A negativa, a tentativa da Polícia Federal de levar a ação para dentro da Câmara foi utilizada por Janot para mostrar força e garantir o controle das investigações contra os políticos. A disputa entre a Procuradoria e a Polícia já provocou até a paralisação de depoimentos da Lava Jato. Ao STF, o Procurador-Geral reclamou que a Polícia Federal não pode solicitar diretamente diligências, mas apenas sugerir, uma vez que o Ministério Público é o responsável pela investigação. E seria um auê do tamanho do mundo, a Polícia Federal entrar nas dependências da Câmara.
Já houve, quando teve essas buscas, né, nos escritórios, né, e nos apartamentos, nas residências, que esses escritórios, e essa, principalmente, aliás, essas residências de muitos deputados e senadores pertencem, né, quando é pelos apartamentos da Câmara e do Senado, pertencem à Câmara e ao Senado. E aí já tinha aquela discussão do porquê não houve um aviso prévio para que a Polícia Federal entrasse com a Polícia da Câmara, né? Que existe uma polícia particular, né? Uma segurança particular da Câmara Federal e do Senado, e que esse tem que ser respeitado, essas autoridades, né? E aí seria agora, para nós, né, mero povo brasileiro, a gente vê normal. Porque se fosse numa casa da gente, né, nas nossas casas, isso seria comum, normal. Contudo, existe toda uma constituição, uma jurisdição e tudo mais, que não pode haver esses tipos de procedimentos. Né? E aí o Rodrigo Janot, né, já preocupado com que a repercussão negativa que deu para cima do mesmo na outra situação, na Câmara seria pior. Já imaginou a Polícia Federal saindo de dentro da Câmara com um computador embaixo do braço, né? Saindo do Senado com papéis e mais papéis embaixo do braço, enchendo um carro da Polícia Federal, né? As manchetes que seriam em Jornal Nacional, Jornal da Record e assim por diante, na grande mídia brasileira. Então, o Janot teve, basicamente, o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, teve principalmente uma precaução dentro desse sentido, né? Então, são os desenrolar da Lava Jato. A gente vê aqui duas derrotas. E a manchete em cima tem Sérgio Moro saiu derrotado. Essa de baixo poderia ser a Polícia Federal saiu derrotada. Né? E aí a gente vê aí duas vitórias, se podemos chamar isso de vitória, dos envolvidos da Lava Jato. E o Eduardo da Fonte, né, em maus lençóis. Né? A Polícia Federal, que já tinha ido para sua residência, seus escritórios, agora ia para o seu gabinete. Segundo a informação aqui do blog do Magno Martins, que já repercutiu assunto de outras mídias, ia para o gabinete da Fonte. E a cada dia a situação da Fonte se complica. Tanto que os deputados federais da bancada do PP já estão fazendo um movimento para tirar o Eduardo da Fonte à frente da liderança do PP. À frente da liderança da bancada, ao qual ele está à frente do PP e do PROS. Né? Então já existe todo um movimento para que tire, entre a bancada do PP, para que tire o Eduardo da Fonte de frente dessa liderança.
Pois é, o cara que tinha um futuro político espetacular em Pernambuco, né?
Estava comentando aqui, certo dia, no programa, que o Eduardo da Fonte, ele poderia ser a grande expectativa, né, para o governo do Estado em 2018. Que Eduardo da Fonte vinha numa crescente eleitoral, né, tamanho no Estado de Pernambuco. E era um dos nomes cotados ou para governo, ou para vice, ou para o Senado dessa eleição. Mesmo assim, uniu, né, o seu grupo ao projeto de Paulo Câmara. Mas nós víamos aí, estamos vendo aí, o projeto de Paulo Câmara com dificuldades. Nós estamos vendo o projeto de Paulo Câmara com muitas dificuldades, das quais nós citamos ontem aqui. Não adianta nem a gente estar repetindo. Né? E, por exemplo, o Eduardo da Fonte, na minha opinião, vinha com a projeção maior que o Armando Monteiro. E num estado onde o PT está em decadência. Então a gente observava aí que o Eduardo da Fonte poderia ser o nome possível para uma disputa e com reais chances de vencer em 2018 o governo do estado.
Agora 8 horas e 17 minutos, o Lavareda, se falando aí dessa questão, derrota de Moro, né, no caso, presidente da Câmara, Eduardo Cunha, você disse que até poderia dizer, uma derrota da Polícia Federal, né, que tentou chegar até a Câmara, né, para pegar lá o material, computadores e tudo mais, fazer sua busca, né, e aí o Janot, Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, impediu. E o Lavareda, ele diz o seguinte, o Brasil passa por 4 crises no momento, porque está existindo também esse choque também de poderes, né? A gente vê nessa Lava Jato que choque de poderes está acontecendo constantemente. E segundo ele, né, na visão dele, o Brasil passa por 4 crises no momento. A crise econômica, crise de governabilidade, crise de moralidade pública e de representação, né? Ele diz que a inflação chegando a 2 dígitos já, maioria governista no Congresso reduzida a uma peça de ficção, indignação popular galvanizada e população ainda mais divorciada dos partidos. Então está uma coisa complicada mesmo o Brasil. E muita gente acha que é apenas uma crise, são várias crises ao mesmo tempo acontecendo no Brasil.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Pois é, com o apoio do supermercado Alírio Tibúrcio, onde se encontra a qualidade, onde se encontra o menor preço, sempre, sempre, sempre. As duas lojas, viu? Promoção das duas lojas. Tomate abatido em 99 centavos na quitanda e agora também no supermercado Alírio Tibúrcio, na compra de um kit Nestlé, você ganha um requeijão. Tem iogurte Chamito por apenas 29 centavos, tem iogurte Chaminho Max por 69 centavos, tem arroz Pop por apenas 1,99, feijão legal por apenas 3,59, whisky Títeres 29,90, óleo de soja soia por 2,97, é o verdadeiro banho na concorrência. As promoções aí do supermercado Alírio Tibúrcio, na 29, no centro de Santa Cruz e também lá no bairro Santo Agostinho. Geraldo Araújo Tecidos, tem um tecido certo para você costurar seus sonhos, AGA é a maior. Também com a gente, Denzel Iluminação, fazendo aí com que o seu evento se torne realmente um espetáculo, né? Equipamentos aí de última geração, painéis de LED em alta definição, uma equipe aí preparada para transformar o seu evento no Mega Show. Ligue 9604-3648. VRC, durante esse mês de julho, com promoção em toda loja. Toda loja, todos os artigos com 10% de desconto. Todos os artigos com 10% de desconto. E você, na hora, recebe o cupom. Na próxima compra você tem mais 10% de desconto. Bom, a pessoa aqui, deixa eu ver, final do telefone 2213. Que buraqueira é essa da PS-160, perímetro urbano? Que vergonha. Inclusive, semana passada foi feita a operação tapa-buraco, né? Semana passada, quer dizer, dentro de 8 dias praticamente, ou menos de 8 dias, né? Os buracos que foram tapados, que foram remendados, todos praticamente abertos. É, e olha que nós não estamos, a gente não está tendo assim inverno com aquela chuva forte, né? São apenas garoinhas, né? Chuvas finas que estão acontecendo, ou seja, material de péssima qualidade foi utilizado aí para remendar, para tapar esses buracos da PS-160. Uma coisa absurda, né? E se você olhar quase todo, né? Eu acredito que hoje 90% do que foi consertado semana passada, né, já acabou. É brincadeira, viu? É brincadeira. A 104 parou também, né? Não, 104. A 104 foi tapada no mesmo período, né? Não, foi até antes, né? Começou antes o tapa-buraco na BR, né? E a chuva da BR é a mesma chuva daqui, né? A mesma chuva, até mais, dependendo, né? Porque vai, né? Dependendo, vai ficando um pouquinho mais distante, mais próximo do enfim. Mas a BR-104 foi feita a operação tapa-buraco, foi feita a operação e continua. Mas o nosso aqui, o perímetro urbano, principalmente aqui de Santa Cruz, né, totalmente acabado. Quer dizer, é uma coisa ridícula. É ridículo, né, isso. 8 horas e 29 minutos, 8h29. Ô, menino, que trazer aqui, tá no bloco Santa Cruzense. A matéria aqui que diz o seguinte, que o tribunal solicita aprovação de contas de Toninho e político poderá trazer primeira bronca como situação. Bom, o ex-prefeito de Santa Cruz, Antônio Figueiredo, entrou com recursos contra a aprovação de suas contas referente ao exercício financeiro de 2012. o Tribunal de Contas de Pernambuco recomendou a rejeição das contas de Toinho. E como o ex-prefeito era oposição e contava com minoria na Câmara, a maioria dos vereadores seguiu o parecer da relatoria, reprovando as contas de 2012. Agora vem o ônus de ter o ex-prefeito como aliado. Em resposta ao recurso interpolado pelo senhor Antônio Figueiredo Siqueira, o tribunal emite parecer prévio recomendando à Câmara Municipal de Santa Cruz a aprovação com ressalvas das contas do ex-prefeito referente ao exercício de 2012. E por outro lado, Toinho poderá ter seu primeiro bônus como prêmio pela mudança de lado. E como em política o indivíduo pode passar de péssimo para ótimo, né, em segundos, em um pulo apenas, não será surpresa se os vereadores mudarem suas posições e também seguirem o parecer da relatora Tereza Dueire, aprovando as contas do ex-prefeito para o referido período Rominick. Você entendeu?
Tentando entender aqui, um forte abraço ao amigo Bruno, né, Muniz, do blog Santa Cruzense.
E a matéria do Maciel, né?
Isso.
Maciel Aquino.
Maciel, né? Só dando algumas explicações rápidas aqui sobre esse assunto, né? A conta que foi reprovada do ex-prefeito Toninho do Pará foi a conta de 2010, referente à gestão de 2010. Quem for buscar no blog do Ney Lima, no dia 17 de abril, pode pesquisar aí, dia 17 de abril, o blog do Ney Lima traz uma matéria exclusiva, né, sobre essas contas de 2012, onde na primeira Câmara a mesma recomendava uma reprovação dessas contas de 2012. E alegando um déficit superior a 15 milhões na questão da previdência do município. Então, era um parecer prévio que essas contas poderiam chegar à Câmara de Santa Cruz do Capibaribe e a mesma ser reprovada ou não, né? Mas o tribunal estava na primeira Câmara solicitando esse parecer. Temos que lembrar que o Tribunal de Contas tem diversas câmaras, né, e cada um analisa de forma específica uma parte da prestação de contas, que quando chega para a Câmara Maior, né, eles fazem o apanhado geral, e aí tem aquelas questões de aprovar com ressalva, ou ser reprovada, ou aprovada na totalidade, né. Então, o que tinha acontecido em abril foi um parecer prévio para a rejeição das contas de 2012. Diferente do que o Bloco Santa Cruzense está colocando aí, né, eu acho que foi um equívoco, essas contas de 2012 não chegaram a ser votadas na Câmara de Vereadores, né? Então não vai haver, bora dizer assim, um mal-estar entre os vereadores em ter que votar novamente. Seria casa de 2010, né? Mas a de 2012 não. A de 2012 vai chegar ainda na Câmara pela primeira vez. Se eu tiver enganado alguém da Câmara aí, o presidente, ligue e contribua com essa discussão, mas eu tenho plena certeza que essas contas de 2012 não foram votadas ainda na Câmara de Vereadores. É até uma das que estavam faltando. Essa conta de 2012, eu lembro até que quando nós discutimos aqui, quando saiu essa exclusividade do blog do Ney Lima, a gente até comentava que seriam as mesmas contas onde teve a auditoria, né, da prefeitura, daquele suposto rombo de 50 milhões que o Toninho teria deixado para o prefeito Edson Vieira, né? Essas seriam as mesmas contas. Contudo, em nenhum momento ela foi aprovada ou reprovada na Câmara de Vereadores. As contas reprovadas do prefeito Toninho do Pará foram as contas de 2010, tá certo? Então vamos aguardar, como diria nosso amigo Leon, né? Para ver o que é que vai acontecer sobre a mesma.
Ou,
né?
Como diz o Natal, vamos aguardar os acontecimentos.
Agora vamos ver como é que se desmancha esses 50 milhões, né? Que veio um técnico, na época, uma técnica do Tribunal de Contas do Estado, fez toda uma explanação na Câmara de Vereadores para situação e oposição, né? E aí o ex-prefeito, com todo o direito, né, após o parecer prévio da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado, recorreu, que é um direito de qualquer um que está sendo investigado recorrer, e agora esse parecer né? Ele agora é recomendando a aprovação com ressalvas, né? Uma aprovação com ressalvas. Então ele só tinha 7 votos, quem sabe agora ele tem 10, né? Ou 17, ninguém sabe. Então, pelo menos uma coisa é certa, a situação agora dessas contas de 2012 é confortável. Para ele ser reprovado vai ter que ter no mínimo 11 votando contra. Eu não acredito em 11 hoje. 11, 12 votos hoje contra o Toninho do Pará na Câmara de Vereadores, eu não acredito.
Agora 8:35, 8:35, voltando à questão Lava Jato, né, que não para de chegar dos noticiários, né, todo dia tem novidade, e a novidade que chega também agora é da advogada, né, a Cata Preta, a advogada Beatriz Cata Preta. Está de mudança para Miami, nos Estados Unidos, com pelo menos 22 milhões e meio de reais no bolso. Com honorários, olha o preço dessa mulher para defender, né? Para defender os acusados na Operação Lava Jato, inclusive ela que fazia, assinava e dava, né, todo o encaminhamento para delação premiada. É a Beatriz Cata Preta. Com honorários, ela recebeu o seguinte. Os honorários, entre 2 milhões e meio e 5 milhões de reais por causa. Cada causa ela ganhava disso aí, 2 milhões e meio a 5 milhões. Ela pode chegar a 45 milhões de reais na Lava Jato, uma vez que fez 9 das 17 delações. Ela que foi responsável por 9 das 17 delações premiadas. Aí ela comunicou ao juiz Sérgio Moro que largou as defesas do ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, e do ex-executivo da Toyocetal, Augusto de Mendonça. A magistrada deixou a operação após o lobista Júlio Camargo mudar sua versão e dizer ter pago 5 milhões em propina ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Desde então, ela começou a ser questionada em requerimento do integrante da CPI da Petrobras, o deputado Celson Pancera, sobre a origem do dinheiro que recebeu como pagamento dos réus da Lava Jato. Em outro pedido dirigido a uma juíza do Paraná, exigiu a lista de todos os clientes de criminalista. O dinheiro sinaliza que delatores não devolveram tudo que obtiveram no esquema. Segundo o presidente da CPI, Hugo Mota, ela ainda será convocada para depor. A renúncia mostra que a CPI da Petrobras não errou em fazer a convocação. Qual motivo para ela deixar os seus clientes? Ela continua convocada, ou seja, a CPI vai continuar convocando essa advogada, porque está se achando muito estranho, né? Isso depois da mudança, né? de rumo, né? Na questão do depoimento de um dos delatores em que acusou, né, o presidente da Câmara de ter recebido os 5 milhões, de repente ela deixa, né, entrega tudo e vai embora para Miami cheia de dinheiro. Então está se achando muito, muito estranho também essa advogada Beatriz Cata Preta.
Pois é, agora não podemos fazer uma análise, né, apesar de tudo muito estranho, sem antes ouvir o depoimento da mesma. Tem que esperar o desenrolar dessa história, né, estranho.
Como dizer, como Natal, vamos esperar os acontecimentos.
Esperar os acontecimentos para ver no que vai dar essa situação, né. Agora, que é estranho, né, o advogado deixar assim o cliente na mão no decorrer da causa, principalmente depois de falas, né, delações que incriminam, podemos dizer assim, deixa índice de incriminação a alguns nomes fortes da política e de algumas empreiteiras, no mínimo estranho, mas vamos aguardar. Para ver o que é que acontece.
Bom, reportagem da Folha de São Paulo desta quinta dá como certa de que o ex-presidente Lula teria procurado o também ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em busca de um acordão que encerrasse a crise política aberta com a Operação Lava Jato. Lula nega que tenha feito tal abordagem, mas Fernando Henrique, maroto como sempre, se disse pronto para uma conversa. Lula tem meus telefones. Não se sabe ao certo se foi todo modo, os dois fariam bem em conversar. Alguns dos maiores empresários do país estão presos preventivamente há mais de um mês. E o Código Odebrecht pode implodir todo o sistema político. Além dos petistas já implicados no escândalo, José Serra foi citado no celular de Marcelo Odebrecht na mensagem Adianta 15 para JS. E Aécio Neves também foi delatado por Alberto Youssef como suposto organizador de um mensalão em Furnas. Bom, Lula nega, né, mas a Folha, né, outros órgãos de imprensa, traz como certa nessa tentativa de Lula de conversar com Fernando Henrique, e também uma outra reportagem atrás que ele também tentou conversar com José Serra para tentar um acordo, justamente para tentar estancar essa crise política no país.
Isso, essa situação de um possível acordo já vinha sendo defendido por nomes da política brasileira, né? E quem não lembra do Elias Gomes aqui, né, de Jaboatão, PSDB de Jaboatão dos Guararapes, já defendia essa tese, mandando cartas para José Serra, para Fernando Henrique Cardoso, solicitando que os mesmos entrassem em um acordo com a cúpula do PT, com a presidente Dilma, o ex-presidente Lula. Nessa tentativa aí...
Sugerindo até que houvesse a redução do mandato de Dilma para...
Tem dessas loucuras também, né? Mas aí o que é que acontece? Normal, né? Os dois ex-presidentes ainda líderes, podemos colocar ainda líderes dos seus respectivos partidos, né? Conversarem na busca de um acordo no comum. Se vão chegar a esse acordo, é outra coisa. Mas normal, principalmente para a situação ao qual o país está passando, né? Nós estamos passando por um momento de crise. O PSDB tem expectativas de voltar ao poder em 2018.
Embora que o Lavareda já sugere que uma terceira força pode surgir, inclusive, na visão dele, né? Os dois partidos estão sujos, estão desgastados, principalmente o PT hoje, mas também acha que respinga muito essa crise no PSDB. Ele acredita que uma terceira força possa fugir daqui para lá.
Mas era nesse sentido que eu ia
falar. Eu percebi,
agora,
por isso que eu falei
que
antes.
Que era a questão que o PSDB está envolvido nessas sujeiras da Lava Jato. E aí esse acordo de tentar abafar, né, esses problemas é uma boa também para o PSDB. Para um PSDB que quer chegar ao poder e tem grandes expectativas, segundo as últimas pesquisas dos diversos institutos que aí vem divulgando, né, de chegar ao poder em 2018, seja quem for o candidato, né, pelo menos nas pesquisas de momento, mostra que a força viável para chegar ao poder em 2018 seria o PSDB. Mas para o PSDB chegar em 2018 forte, é necessário também que nomes importantes de sua cúpula não estejam envolvidos nessa situação. Por quê? Porque até o momento nós já vimos o finado Sérgio Guerra, né, onde tinha uma suposta propina de 10 milhões. Nós já vimos delações onde em alguns momentos citaram o José Serra, pelo menos aquela tarrinha em cima do nome do José Serra,
na lista da Odebrecht,
né, da polícia, que a Polícia Federal averigou. E tá tendo que
de forma estranha tem essa tarja, né?
Está tendo que dar algumas informações sobre isso. Vimos ainda, na delação, colocar o nome do Aécio Neves, só que assim como a da Dilma, foi arquivado. Lembra disso?
Uhum.
E nós estamos vendo aí situações complicadas do governo do PSDB. Isso ocasionado também pela crise econômica, pela crise política. Então, não seria de estranhar o PSDB sentar hoje com o PT para buscar um acordo em comum para abafar essa crise política que está acontecendo no país e essa crise econômica, né? Isso já aconteceu na década de 90 com o impeachment de Collor, e o único que não quis o acordo foi o PT naquela época. Mas não é de estranhar agora que quem está passando por um momento difícil é o PT buscar um acordo em comum com a outra força. Sobre a questão de uma terceira possibilidade, nós já observamos que o PMDB tem intenção. Não seria uma nova força, mas é uma força tremenda que nós observamos nos últimos anos. É quem tem mais deputados, é um dos que tem mais senadores, né? Então, As pesquisas ainda não estão colocando possíveis nomes do PMDB, não sei porquê, mas que o PMDB já afirmou que terá candidatura própria em 2018, isso é um fato. Né? Enquanto isso, quem cresce são os bolsonaros da vida. Né? Mas é necessário que se coloque os partidos e os prováveis nomes que estão pretendendo, em 2018, lançar candidatura própria. E o PMDB é uma grande força que já deveria estar sendo averiguada nas pesquisas de momento.
Agora, 8 horas e 45 minutos, Silvio Colégio, senador no Dona Lica 2. Deixa eu ver aqui. Eu não entendi aqui. IA, Estados Unidos, é José Lúcio por trás. O que é? É o A, deve ser aqui.
É o A que eu conheço.
Estados Unidos, né? Bom, Silvio, qual é o senador no Dona Lica 2 e A é o A. Eu não sei o que é, José Lúcio. É o A, não sei, não sei o que é, hein? Não, mas tem IA, é o A. Bom,
ele pode ter errado,
por trás da escola, senador do Dona Lica 2 pedem uma chance, porque está atolando até trator, né? Disse, é o Johnny que mandou esse recado.
É, porque se fosse num buraco na rua dos Estados Unidos... Fosse no buraco lá nos Estados Unidos, aí também não podíamos culpar Edson, né?
Pois é, mas ele reclama aqui, diz que tentar dar um jeitinho lá, porque está complicado lá na escola do Dona Lica 2, a escola Senador, né? Diz que o trecho lá está horrível, diz que até tratou, se for passar, atola. Bom dia, Silvio, acho que tapar os buracos com... A pessoa solta uma piadinha aqui, mas é verdade, também acho que foi com esse material, deve ter sido aqui porque, né, os buracos da PS 160, menos de uma semana, voltou tudo, né? Então, ridículo aí o que fizeram na PS 160. A gente ficou feliz, né? Não, tá, agora tá tapando tudo, pelo menos melhorou e tal, aí, menos de uma semana, volta tudo. Que falta de segurança na nossa cidade, em torno de 8 a 10 assaltos todos os dias, cadê segurança? Inclusive, o pessoal está pedindo aqui um reforço na segurança a partir ali da Rádio Vale, né, que fica o loteamento Cidade Alta, né, naquele trecho, seguindo até as casas da Caixa, lá na Malhada do Meio. Diz que esse trecho, praticamente todo dia tem assalto, né? Todo dia praticamente tem assalto nesse trecho que vai da Rádio Vale até as casas da Caixa ali na Malhada, né? Que passa depois do condomínio e tudo mais. Então aquele trecho está extremamente perigoso, praticamente todo dia. Pessoal, hoje já tem muita gente residindo ali e evidentemente que o fluxo está grande ali, né? E aí os bandidos estão aproveitando que não tem segurança, né? Para fazer, né, o mal à população. Então a gente pede reforço, pede aí a polícia, né, sei lá, guarda municipal, o que é que seja, né, mas para dar uma segurança ali àquele pessoal, para que eles possam ir e vir para casa com um pouquinho mais de tranquilidade, tá? 8h47, Romanique, até amanhã.
Até amanhã, Silvio. Só mandar um abraço aí ao pessoal do grupo. Que iluminação é essa, né? O Gilson Julião, o Mário Melo.
Como é o nome do grupo?
Que iluminação é essa? O pessoal de história, juntando o pessoal da faculdade, tem um grupo. Só mandar um alô aí, o pessoal da R2, né? Sempre ouvindo o Gilberto e o Geraldo, até depois. Quer dizer, algumas notícias viram pautas, né? Da lá no Direto ao Ponto também, algumas notícias aqui da Apolo. E um abraço ao amigo Alberto Xavier, que está com um novo projeto para o Cidade em Foco, né? Do programa, onde Steven e ele participando, fazendo uma análise sobre a pesquisa da presidente Dilma. Então, um forte abraço a todos.
Desse grupo aí, que iluminação é essa? O Adérito Júnior faz parte, não, né?
Não. Aqui é o pessoal da faculdade de Campina Grande.
Então tá errado. Que iluminação é essa? O Adérito tem que fazer parte também.
Não,
né?
Aqui tem pessoas de Caruaru, Campina Grande, Santa Cruz. São ex-alunos lá da UEPB.
Tá, mas eu tenho que convidar o Adérito. Vamos ver, tchau.
Forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Agora 8 horas e 49 minutos, a seguir a segunda parte do Rádio Debate.
Rádio Debate, Polo FM. A hora do debate, a hora do debate.
Oi, 8h57, estamos aqui com o Rádio Debate, agora chegando a segunda parte, a hora do debate, a partir de agora os companheiros, os meninos aqui, né? Aqui o Natálio, o menino Natálio, Leandro Souza, Ralf Lagos, o companheiro Carlos Lisboa, pois estaremos aqui debatendo principalmente a política local, na técnica continua o Jobson Barros botando aí para torar. E o WhatsApp disponível aqui para você interagir conosco, também mandando o seu recado, tá? É, a Jaimere Minerva, por exemplo, está com a gente aqui. Bom dia, a divisa do São Jorge com Neco Aragão também pede uma chance. Só lembrando, o próximo ano tem Porta a Porta, Jaimere Minerva, né, a Neco Aragão e São Jorge. Um trecho aí que está horrível também, né, com relação a essa questão das chuvas aí, né? E lama para tudo quanto é. Estrada do Pará, alguma informação, Natália? Como é que está?
Está atolando, né?
Está
atolando, é uma informação boa.
É, né?
Que eu estou trazendo aqui ao vivo. Está atolando. Se você bota o carro, ele atola até o cimeixo. Você sabe o que é o cimeixo?
Explique. Não, a população tem que
você
saber.
Você enfia os pneus dentro da lama e sobra só o restante para cima, essa carroceria.
Pronto. Isso é o cimeixo.
Aí
o
cimeixo.
Uhum.
Aí agora, fica tudo atolado.
Não, mas o problema da estrada é isso que a gente já falou, né? Limpa-se barreiro, né? É. E a lama do barreiro fez a estrada. Então, dava nisso, né?
É, só dava nisso,
não tinha como não, né?
E porque o pior,
porque a estrada de terra tem que se colocar o quê? O que chama, a gente conhece aqui por pissarro.
É,
né? Cascalho, o que a gente chama pissarro aqui, cascalho é essa coisa, Silvio, porque a chuva, com chuva, não vai ter aquela lama, né? Não vai ter aquele barro ligado.
E gasta-se muito mais, né? Já várias e várias vezes que vão erguer a estrada,
né,
do Pará e desmantela cada vez mais, né? Cada vez mais. Aí tira a possibilidade de trazer um material bom. Aí diz, não, mas nós não trazemos material bom, porque gasta. Do jeito que vai, gasta 3 vezes mais o tanto e não se
porque vai ter que refazer agora, né?
Está fazendo toda semana, mas
semana pior, faz um pouco,
como a cantiga da
faz
perua.
Um pedacinho aqui, né? Fez ali a subida do São Paulo, né?
Um pedacinho, 50 metros
ali mais ou menos. Aí Gamelinha fez um pedaço, deixou o restante.
Exatamente.
Né, que essa semana certamente vai ter que fazer novo, porque começa a atolar, né?
Já tá atolando. Vai,
tá atolando de novo,
tá,
né?
Atolando. Quer dizer... E engraçado, viu, senhor José? Me desculpa, olha. Quando eu falo as coisas aqui, aí tem gente... Mas Natário não tem partido. E eu não tenho mesmo, não. O meu partido é o povo. Olha, eu quero te dizer uma coisa. Ande na rua da cidade de Santa Cruz. Você vê a máquina. Vê aquelas enxedeiras. Vê na rua. Você anda também no sítio, também não vê. Onde danado estão essas enxedeiras? E onde está essa máquina que veio para Santa Cruz do Capari? Tudo que se faz é pela metade, rapaz. Eu boto um pouquinho para aqui, eu já disse. A estrada do Pará, quem está tomando conta é o doutor Tiquinho. É um tiquinho para ali, um tiquinho para ali, um tiquinho para acolá. Nos bairros também, né? Olha, vamos fazer, rapaz. Se você vai lá no bairro Dona Lica, você tem que terminar primeiro o bairro Dona Lica para ir para outro bairro. Quando você vai para a estrada do Pará, você faz o trabalho agora, na estrada para ir para o outro
agora
lado.
Agora tem uma coisa...
Aí fica esse chove e não molha, nem agora resolve chove uma molha. Coisa, não, nem
agora
outra.
Tá, agora está chovendo e molhando.
É maldito nesse
olha,
sentido.
O que eu
no
não entendi.
Dona Lica, ali, no Dona Lica 2, tem uma rua que se o cabo passar lá, atola até a cabine. E nós não vê, rapaz, um serviço. Olha, tenha santa paciência, rapaz.
O que não deu para entender foi o seguinte, no pacote de investimento que o prefeito anunciou, 18 milhões, para a zona rural, aí tem não sei quantos mil para uma patrulha mecanizada. Olha, não seria interessante comprar uma patrulha para a cidade, porque aquela não já é para a zona rural? Então, era deixar essa, né? Essa que já está, que foi
do
governo federal, pois é, né? Que é a enxedeira, né? Caçamba.
Enxedeira, caçamba, até um carro-pipa tem.
Pois é, que era para a zona rural. Aí, o que acontece? Essa não é utilizada para a zona rural, também a gente vê muito pouco na zona urbana e vai gastar dinheiro comprando a outra patrulha para a zona
rural.
Para a zona rural,
sinceramente,
eu não estou entendendo.
O que acontece é o seguinte, é bem fácil. Nós temos nobres secretários aqui na prefeitura de Santa Cruz do Caparibe, não são todos, que não conhecem um trabalho pesado, né? Um trabalho dinâmico do homem do campo, das pessoas do bairro que se levanta cedinho e vai para o salão de costura costurar, Leone. Vai cortar, vai para o Moda Centro. Tem um bocado aí, um bocado de bluguês, como diz o Matuto. Se conhece só a cidade, a pasta assim, o centro da cidade, bem lodão, aquelas camisonas de mangas compridas, como está aí.
Igual esse,
boa,
né?
Até o anel dele está coberto e amarrado. Aí como é que esse povo vai lá nos bairros? Não vai, rapaz, não vai nos bairros. Olha, gente, me desculpa, não. Eu não vou pedir desculpa mais, não. Não vou pedir. Ah, não vou pedir. O povo está carente de homens que vá para a rua trabalhar, Ralf. Que vá lá, se ele não for com a picareta, mas bota lá um 3 ou 4 ou 5 ou 10 homens e se resolva. Se resolva esses problemas. É simples, mas é grave para a nossa população. A população não aguenta mais, não. Fizeram um tapa-buraco aqui faz 8 dias. Aquilo sabe por quê, Silvio? É porque é o dinheiro do povo. Que é aquele tapa-buraco, aquela lamaré preta que estão botando aqui, aqui no centro de Santa Cruz. Aquilo não vem de graça, não. Não vem de graça, não. Sai dos impostos e dos PVA que são pagos em Santa Cruz do Capibaribe. Fizeram não faz 8 dias, Ralf. Não faz 8 dias. Aí o povo, quando passa num buraco de... Ah, prefeito, eu não posso nem dizer a palavra assim, não. Não, vou dizer.
Aí, não, digo não.
Digo não?
Não.
Ah, pois tá certo, eu não vou dizer porque você não quer. Mas quando o cabo passa no buraco de... Ô, prefeito, pra corno, diz logo assim. Diz logo assim. Quem paga isso é o nobre prefeito. Prefeito, abre os olhos, bota um cara pra ficar aí, um cara que tem... coragem de chegar lá e dizer, ô ADR, vai tapar esses buracos lá na casa de tua mãe. Não vai tapar lá em Santa Cruz do Capibaribe, não. Não passa 8 dias, Carlos Lisboa. Olhe por ali.
É, inclusive, venha
na sua bis aqui, venha nessa rua para você ver se você passa.
Inclusive, estava lembrando até que na primeira parte eu falei dessa questão desses buracos da PE, que realmente não faz 8 dias, não. Foi semana passada que começou, a gente ficou até contente. Opa, tá tapando agora, pronto, acabou. Acabou, não tem mais quase...
Só sobra para o senhor prefeito, e aí, eu estou dizendo aqui, prefeito.
E aí lembraram, acho que foi o Leone, ou foi o Romini que lembrou, que no mesmo período foi feito o tapa-buraco da BR.
Foi.
E o da BR continua. Da BR continua, né? Continua da BR, quer dizer...
Lá acaba um quadradozinho, tira aquela doença...
Oi, Robson.
Tem, tira aquela doença todinha que tem no asfalto, que aquilo é uma doença, né? Vai quebrando... Falta tapamento bem direitinho, vai lá. De Pão de Açúcar para Toritama, fizeram o tapa-buraco direito.
Né?
Agora, aqui, gente, joga, não é barro de formiga, não, que a formiga, ela trabalha direito. Honestamente, não usa o dinheiro do povo. Né? É barro de qualquer coisa que vem para lá e joga aí dentro dos buracos. E quem paga é o senhor prefeito. Estou lhe avisando aqui, prefeito.
9:05, 9:05. De ontem para hoje é chuvas aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Pablo, né, trouxe aqui o resultado. Como é que chama o equipamento que faz a medição? O pluviômetro.
Pluviômetro
lá de Lagoa de Pedra. Lagoa de Pedra que fica aqui, né? Na entrada.
Perto do Oscazão.
Lagoa de Pedra. O pluviômetro dali.
Pluviômetro.
14 milímetros de ontem para hoje. O pluviômetro do Barco Florestal, né, marcou 9,5 milímetros. E lá do sítio Pintor, 8 milímetros. Então, uma chuva razoável nessa região nossa aqui. Mas a gente vê que quanto mais vai se distanciando, né, mais a chuva vai diminuindo. Quer dizer, o Pintor foi onde choveu menos, 8 milímetros. Barco Florestal aqui no centro, 9,5. E Lagoa de Pedra, que já fica ali no Oscazão, choveu 14 milímetros.
Pará só chove mais até na entrada da Barra de São Miguel.
É verdade.
Depois da entrada da Barra de São Miguel para lá é muito pouco.
É.
Imagine se chovesse até no Pará, ó, como era que estava.
Ninguém passava, né?
De jeito nenhum.
9:06, 9:06, responsabilidade de concluir a duplicação da BR-104 será do Estado, afirma o DENIT. A gente volta já com essa matéria aqui, porque foi o presidente do Moda Center, o Alan, que procurou informação após a reunião do DENIT lá em Brasília, procurou informação e trouxe aqui. E a gente vai, né, trazer a matéria e vocês analisarem. Seria melhor, né, continuar realmente com o DENIT, com o Estado, ou o DENIT assumir, né, essa duplicação. A gente
avisar
volta já
o povo que esse estrada aqui dentro de Santa Cruz é do...
Política levada a sério. Rádio Debate.
Bom, estamos de volta com o Rádio Debate aqui pela sua Bola FM. E tem aqui o WhatsApp, uma pessoa diz aqui, olá, bom dia. Ruas repletas de lama, sem asfalto, a pé esburacada, tudo pede uma chance. Final telefone 5690.
deixa eu ver mais uma pessoa aqui. É, Silvio, aqui no bairro Dona Dom, estamos abandonados. Polícia só aparece em véspera de eleição. Alguns trechos de ruas que foram calçadas pelos moradores pagando R$1.000 por casa. Né? Segundo ele, o que tem de rua que foi asfaltada, que foi calçada, foi em parceria. Final do telefone 1591. É, bom dia, meninos. Olha, no Pará... bom... É, tá bom, tá feito aqui. Um abraço, tá? Final telefone 0337. Tá bom. É, um recado aqui para Toninho. Silvio, bom dia. Os buracos que faz tempo dessa PE, né? É uma vergonha. Agora começaram a obra no canteiro em frente ao posto de Maninho. Tudo que se faz é para atrapalhar a feira. Edson do Cruz Alta. Aquele canteiro até agora também não entendi. O tempo que faz ali em frente ao posto de Maninho, eu não estou entendendo ali. Porque faz tempo, né, que está aberto ali. Aliás, está fechado e com terra mexida, né? Não sei o que é.
Fecharam o cruzamento que existia ali com o gelo baiano, né? No posto de Maninho e o Maria de Nazaré. Fecharam aquele cruzamento. E agora destruíram uma parte do canteiro, ali está interditado e ninguém sabe o que final de contas vai ser.
Porque um trechinho pequeno deve ser uma obra gigantesca, né? Porque o tempo que faz...
É verdade.
Coisa de, sei lá, um mês ou mais. Deve ser uma obra gigante, né? Deve ser uma coisa enorme, né? Deve
ser uma... pode ser algo já de pré-moldado, né? Já venha pronto e coloca ali...
É, não sei. Sinceramente. Com a moto... Silva, as ruas do Polis Parques estão a vergonha. Parece que aqui... que aqui o prefeito, muito menos, eu acho que não aparece prefeito e muito menos vereadores no bairro. Kinara ou Carlinhos pedindo voto. Kinara ou Carlinhos pedindo voto na minha porta. Bom, é Fátima. Bom, tá, deu para entender que é crítica aqui aos dois vereadores, a Nara e Carlinhos da Coab. E outra pessoa diz aqui o seguinte: para transitar na PE-160 no Berito Urbano, só de jumento. Final telefone 2213. Daqui a pouquinho a gente lê mais algumas mensagens. A gente vai trazer aqui a matéria, né, que está no blog do Ney. E vai trazer também, de novo, a entrevista com Sebastião Oliveira, né? Ele garantindo o reinício da duplicação da BR-104. Bom, tá aqui o seguinte: já foi definido quem será a responsabilidade para continuar as obras de duplicação da BR-104, mais especificamente no trecho que compreende as proximidades do município de Toritama até a entrada de acesso a Santa Cruz, que fica no distrito de Pão de Açúcar. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, será de responsabilidade do governo do estado em dar continuidade aos trabalhos que seguem paralisados desde o ano de 2012. A informação também foi confirmada pelo síndico do Moda Center, Alan Carneiro, que está à frente de um movimento composto por empresários e outras entidades que cobram o reinício da duplicação. O síndico aproveitou para alfinetar o governador Paulo Câmara em sua rede social, disse ele. Espero que não haja mais contratempos nessa verdadeira novela mexicana, sem aspas. Como bem falou o governador do estado de Pernambuco, disse o empresário. A reunião que definiu o cronograma de ações foi realizada no último dia 15 de julho e teve representantes do Departamento de Estradas e Rodovias, UDR, do próprio DENIT e também do secretário de Transportes de Pernambuco, Sebastião Oliveira. Na reunião, foi definido que, além da responsabilidade do Estado em executar as obras, um novo projeto deve ser apresentado nos próximos 60 dias. Já o início da licitação, em que empresas se inscrevem para concorrer ao processo de construção e retomada das obras, deve ser realizado em 3 meses, ou seja, em outubro. Previstas para recomeçar em setembro deste ano, o cronograma de reinício das obras da BR-104, caso elas aconteçam, deve ser alterado em virtude dos trâmites burocráticos, em média, da abertura de licitação. Até o início da empresa vencedora, leva, em média, de 45 a 90 dias, fora o prazo determinado pela empresa vencedora para dar início aos trabalhos. Seguindo a média, o início real das obras de duplicação deve acontecer apenas em janeiro ou fevereiro de 2016. Vamos ouvir Sebastião Oliveira de novo. A gente trouxe naquele período, né? Foi no, na vinda, né, de Paulo Câmara aqui para o reinício da duplicação da 160, que nós aproveitamos, eu e o Ney, nós conversamos com ele sobre também a BR-104, e ele deu prazo para o reinício, que seria em setembro. Se eu não estou enganado, vamos ouvir então para a gente tirar essa dúvida.
Secretário, em relação ao PL-54, o questionamento com certeza ele vai passar a ser, acredito que maior a partir de agora, porque além da duplicação da PL-160 haverá um afunilamento antes, por conta desse trecho entre Toritama e Santa Cruz que não foi duplicado ainda. O que é que se tem de informação em relação a isso?
Nós ficamos com um projeto executivo pronto na segunda-feira. Nós estamos planilhando ele, encadernando. Vamos formatar o termo de referência. Vamos enviar para o DENIT, porque isso é uma obra delegada, em que 90% dos recursos nós conseguimos com o governo federal e 10% são do governo do Estado. Para a execução ser do governo do Estado, tem que passar por uma aprovação do DENIT. Nós temos feito reuniões frequentes com o DENIT. Eu estou indo a Brasília na terça-feira me encontrar com o ministro e é provável que nós lancemos o edital de licitação desse trecho chamado remanescente da 104, que sai ali antes de Toritama, pega a variante de Toritama, restaura o trecho inicial dessa rodovia e duplica ela até a entrada de Pão de Açúcar, aqui no entroncamento com a entrada de Pão de Açúcar. Então nós devemos estar lançando o edital dessa obra, dessa concorrência, que já tem dinheiro na conta. O projeto, desde quando o governador Paulo Câmara entrou, nos encomendou isso. Nós fizemos revisão do projeto com as consultoras, que é a Nor Consulta e a Projetec. Traçamos uma data para ele entregar a atualização desse projeto, que foi 6 de abril, ou seja, a última segunda-feira. Ele entregou. Nós estamos formatando e compilando os dados da forma que o DENIT exige. Vamos levar a Brasília para a aprovação do DENIT na próxima semana. E até o final do mês devemos estar lançando o edital de licitação da obra.
Alguma pergunta mais?
Não, com esse lançamento do edital, tem todo um prazo, né, para se cumprir. Então, há de se crer que esse ano ainda, que esse ano não mais sairá, né? Quer dizer, só ano que vem é que a gente pode ter, de fato, o reinício da duplicação da BR-104. Seria isso?
Não, Silvio. Perdão, quero dizer que nós estamos fazendo todo esse esforço para aproveitarmos o verão. Porque você sabe que rodovia, principalmente movimento de terra, a gente tem que aproveitar o verão, senão a gente perde um ano de trabalho rodoviário. Então nós estamos fazendo esse esforço para lançar o edital até o final de abril, e aí você bota com uma concorrência dessa, corre em 120 dias, né? E vamos ganhar maio, junho, julho, agosto, e devemos estar dando ordem de serviço para as obras começarem em setembro desse ano, para que a gente não possa perder o verão e aproveitar aí. Então eu quero aqui dizer à população que ainda esse ano o governador Paulo Henrique Câmara irá voltar aqui conosco, se Deus quiser e permitir, para darmos ordem de serviço ou em Santa Cruz, ou em Pão de Açúcar, ou em Toritama, dessa outra importante obra que é a variante de Toritama e a duplicação da BR-104 de Toritama.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Ou seja, no mês de abril, né, tudo, eu não lembro a data, acho que foi 4 de abril, não tenho lembrança aí da data que veio o governador Paulo Câmara aqui para o reinício da assinatura da ordem de serviço para o reinício da obra de duplicação da PE-160. Acho que foi início de abril, né? E tudo de Sebastião Oliveira era que semana que vem, ou seja, tudo estava pronto para no mês de abril ainda se dar o prosseguimento burocrático para em setembro, segundo ele, foi claro, quem está ouvindo a gente, foi claro, né, não teve nem falha, né, na entrevista, que foi via telefone e tudo, né, ficou claro, né, ele dizer que em setembro, para aproveitar justamente o período de verão, né, período em que não chove aqui, né, então em setembro teria início. Já a matéria, já o que o Alan trouxe aqui de informação, né, que está publicado no blog do Ney, é que essa obra só deverá, se tudo correr de acordo com os trâmites aqui burocráticos, deverá, caso realmente a coisa ande como está sendo previsto aqui, só em janeiro ou fevereiro do ano que vem. Ralf Lagos, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Carlos Lisboa, bom dia, Leone, bom dia, Natália Arruda, bom dia, Jobson Barros e todos os ouvintes da Melhor e da Mais Ouvida, Polo FM. Olha, Silvio, eu acho que vocês estão muito agoniados. Sebastião Oliveira disse que era semana que vem. Nós estamos no dia, hoje, que dia é hoje?
Hoje, quinta-feira, dia 23. De julho.
Essa semana não ia vir? Né? Essa semana veio. Vem outra semana, tá entendendo? Vai vir as semanas dos próximos anos. Natália, eu acho que a gente tem que, de uma vez por toda aqui, E esse programa ajuda muito a fazer isso, só que é só um pingo d'água no oceano. A gente aqui faz só o trabalho do passarinho quando a floresta está pegando fogo. Nosso trabalho aqui é muito curto. O que precisa é a população se conscientizar e não admitir mais ser enganada. Eu acho que o cara vir mentir aqui e a população achar bom, ou parte da população aplaudir e achar bom, eu acho que tá bom. Eu acho que basta, eu acho que chega. Porque para tudo, para Sebastião Oliveira, era a semana que vem o projeto tá pronto. Quando é agora, a gente tem a notícia através do Alan, que é, desculpa, que é um cara que tem que se preocupar com o Moda Center, mas tendo em vista a ausência dos políticos de Santa Cruz, porque veja só, vamos lá, vamos para os pontos dos is. Era para o síndico do Moda Center estar correndo atrás de PE, por mais que a PE interfira, no, a BR, por mais que a BR interfira no Moda Center, ele tinha que estar se preocupando com outras coisas, porque a BR interfere no Moda Center e o Moda Center é a economia de Santa Cruz. Quem tinha que zelar pela economia de Santa Cruz eram os políticos, e o Alan está se preocupando em trazer cliente para o Moda Center, em arrumar a logística do Moda Center, que, diga-se passagem, está fazendo muito bem lá. Tá entendendo? Agora, ter que o síndico do Moda Center ir lá para perguntar, e agora, o que era na próxima semana, agora é daqui a 3 meses. O que era na próxima semana, agora é daqui a 60 dias. Então, o que estava pronto, que ele disse, olha...
Não, aí, é o seguinte, aí na entrevista ele falou que o projeto estava pronto. Aqui disse que está se concluindo o projeto.
E daqui a 60 dias.
Exatamente. O que está pronto no mês de abril ainda, né?
Olha,
está sendo feito agora.
Olha a matéria.
O que ia começar em setembro, né? O reinício da obra mesmo.
Ralf, só um espacinho. Ele disse, tá aí, não é eu que estou dizendo não, que é só encadernar o projeto. Encadernar é botar aquelas capinhas no projeto.
Se ele não quisesse
encadernar, trouxesse que a gente ia ali na copiadora do bode. Ia lá encadernar esse bexiga desse projeto, né?
Aí agora, o Sebastião Oliveira disse que foi definido que além da responsabilidade do Estado, agora é do Estado, e isso me preocupa, a responsabilidade de ser do Estado na execução dessa obra, vai concorrer no processo de... Não, cadê aqui? Está aqui. Vai executar a obra. Um novo projeto deve ser apresentado nos próximos 60 dias. Vocês já perceberam uma coisa que é mentira? Eu estou de saco cheio aqui de fazer meias palavras aqui com as coisas. Uma coisa que é mentira aqui, Natálio, é que quando... Se tem qualquer problema, diz que vai se fazer outro projeto. Mentira. Isso é mentira. Novo projeto, não. Não tiveram capacidade de resolver as coisas. Aí, toda vez que não se tem capacidade na execução, se fala em um novo projeto. Foi assim aqui na PE-160 também. Na PE-160 foi desse jeito. Então, olha,
Foi só para te ajudar, na PE-160, começou a se dizer que ia fazer um novo projeto, porque aquilo estava errado.
Foi.
Quando se iniciou, disse, não, era um projeto antigo mesmo, não foi feito outro, não.
Exatamente. Então, olha, eu acho que o povo de Santa Cruz precisa realmente se formalizar a cada dia. E isso é uma campanha que nós temos feito aqui desde a comunidade FM. Desde que nós estávamos na comunidade FM, no programa Opinião. Agora, quando eu vejo nas redes sociais a revolta de alguns por estar tendo fiscalização, como teve aqui essa semana, ontem, é por isso aqui, Silvio. É porque a fiscalização ela é efetiva, não precisa de um novo projeto. O projeto é aquele, eles vão em cima, eles vão em loco. Quando é para benefício, olha... Que coisa de fazer vergonha. Aí eu pergunto a vocês políticos de Santa Cruz, que nos representam, vocês não teriam vergonha de ouvir o que eu ouvi ontem de uma moradora do Rio Grande do Norte, Natal.
Ela é de Natal. Foi almoçar lá no restaurante, Natália. E chegando lá, ela disse que nunca tinha vindo em Santa Cruz. Ouvia muito falar em Santa Cruz. Ficou encantada com o Moda Center. Ela disse, que coisa gigantesca. Essa minha filha não aguentava mais de tanto que eu andei. E cada vez que eu andei, eu queria mais andar naquele complexo tão bonito e tão gigantesco. Agora, tem uma coisa. O que é que os políticos daqui fazem? Por que é que a gente cai em tanto buraco numa estrada, chegando num canto como esse? Porque eu também fui, ela narrava, eu também fui em Porto de Galinhas. Em Porto de Galinhas, o asfalto lá parece um tapete. Por que o de vocês aqui é assim? Aí eu vou repassar a pergunta dela para os políticos de Santa Cruz, principalmente os que representam o governo do estado. Principalmente os que representam o governo do PSB, que para o ano vai fazer 10 anos que está no poder e foi o partido que mais gerenciou esse estado. Por que as nossas estradas são assim? Por que é que nós somos tratados desse jeito? Por que é que para Porto de Galinha tem tudo? E é uma cidade muito turística, Porto de Galinha, viu? E merece também. Mas nós recebemos aqui também 20 mil turistas por semana. Essa síndrome do vira-lata em Santa Cruz, comigo, não cola não. Nós merecíamos muito mais de vocês, até porque estudos dão conta, Silvio, que nós somos a cidade que mais se formaliza em Pernambuco. Então esse discurso que há muito tempo vem sendo pregado por alguns políticos, que Santa Cruz não recebe as coisas porque não paga imposto, é outra mentira descarada.
Natália Arruda. Olha, Silvio José, a gente cansa. Cansa de defender o povo aqui. Né? A gente defende por unhas e dentes. Para você ter uma ideia, eu vi essa entrevista aí do nobre secretário, um encadernar. Como é? Fazer um cadernar. Cobrir encadernar. A coisa, encadernar. Uhum. Né? Uma coisa que eu acho que com R$500 ele encaderna tudo isso aí na copiadora do bode. Estou fazendo até hein? Não chega isso.
Não, mas para encadenar tem a licitação também, tem todo o processo, aí deve chegar isso.
Para você ter uma ideia, nós ouvimos aqui, estamos sabendo que vai começar para o ano pelo Alan, que é síndico do Moda Center. Sabe por que chegou o Alan a mostrar isso? Porque os políticos têm vergonha de vir, Ralf, dizer agora que começa em 2016. Mas eu disse aqui, que a obra só ia começar perto da política. Para quê? Para dizer que estão fazendo uma obra na época da política. Mas o povo não são mais besta nem otário, não. Já estão sabendo que isso é para angariar votos. Para angariar votos e dizer, fulano de tal, Beltrano, deputado A ou B, está fazendo a obra. Você ouviu aqui do nobre secretário ele dizer que a obra, 90% do dinheiro é do governo federal e 10% é do governo estadual. E eu quero te dizer, o povo que representa o governo federal também estão muito arcaico. Estão muito para trás. Como é que o cara vai fazer uma obra deste tamanho? Tem 90% em dinheiro. E nenhum também vem aqui para Santa Cruz dizer. É, veio o senador aí...
Humberto Costa,
porque Fernando foi lá e trouxe ele. Mas tem que trazer aquele cara várias e várias vezes aqui. Ele não está lá todo dia defendendo a nobre Dilminha? Lá em Brasília... Não pode pregar um prego num canto que ele é defensor de Dilma. Seja defensor do povo de Pernambuco, da região, de Santa Cruz, aonde você arrumou os votos, senador. O senhor está com o dinheiro aí do governo federal, 90%, e vão entregar o governo do estado? E eles ficam para lá e para cá. Começa hoje, começa amanhã. Se não fosse o DENIT, que eles disseram lá na Câmara, que na outra semana fazia o tapa-buraco e fizeram, eu não sei se foi governo, foi DR ou quem danado foi, DENIT. Mas foi moral que o DENIT deu lá, o pessoal. Botou moral lá na Câmara e disse, Para semana está feita lá a tapagem de buraco de Pão de Açúcar até lá onde termina o engarrafamento que vem a BR. Né? Eles fizeram, e bem feito. Aí pegar uma obra dessa e entregar ao governo do Estado. O governo do Estado cruzou os braços, os políticos cruzam os braços, ainda bem que Alan foi procurar saber. Porque senão nós ficaríamos aqui, como diz o matuto, seu José, engolindo cuspe, Ralf, até o ano que vem. E diga-se de passagem, o ano que vem pode começar uma beirinha, né? Porque esse negócio tem que render muito tempo, porque eles têm vergonha de vir aqui dizer quando é que se vai começar essas obras. Esse secretário aí, que deu essa entrevista, que é poderoso na pasta, eu acho que ele deve ter levado uns puxão de ureia e dizer, rapaz, tu não é lá de Serra Talhada? Tu não leva tuas obras para lá tão ligeiro? Faculdade de Medicina. Lá é um tapete, viu? Lá é um tapete, esse secretário é lá da região. Mas aqui para Santa Cruz do Caparibe, eu digo como matuto, nós fica comendo cuspe e cuspindo fogo.
Carlos Boa.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Natália, bom dia, Jobson, bom dia, Leone, bom dia a todos os ouvintes. Na verdade, o que a gente verifica com relação a essa matéria...
Ô, Lisboa, só para eu não cortar sua linha de raciocínio no meio dela, porque depois ficou difícil. Outra coisa que eu queria pedir aos representantes do governo do Estado é que quando eles vierem se pronunciar em Santa Cruz, não fale de verão não, que é ridículo.
Sim.
É patético falar em verão em Santa Cruz do Caparibe, como se Santa Cruz... como Santa Cruz fosse uma cidade chuvosa. Carlos Lisboa.
Veja bem, diante da matéria posta aqui no blog do Ney Lima e diante do que Silvio passou aí, repassou novamente, né? A entrevista do Sebastião, temos mais uma vez que afirmar, né, categoricamente, a falta de responsabilidade nessa questão, sobretudo do governo do Estado, no que se diz respeito à conclusão da duplicação da BR-104. Né? Aqui foi visto, em momentos anteriores, inclusive na própria audiência pública, né, que o governo do Estado assumiu essa obra com um valor de repasse de 90% do valor da obra do governo federal, né, deu problema com relação às empresas, o Estado, através da sua Secretaria de Infraestrutura, da Secretaria de Transporte, não teve a competência, não teve a responsabilidade, não teve a determinação de agir de forma ágil e na forma da lei, a coisa tornou-se uma coisa extremamente morosa, prejudicando todo o arco, todo o entorno dessa microrregião, no que se diz respeito à sua economia, no que se diz respeito ao trafegar, no que se diz respeito ao transitar das pessoas que utilizam dessa parte da BR-104, da BR-104 aqui próximo, ou seja, de Caruaru até Toritama, e a não feitura dela até aqui,
Pão
de Açúcar, né? Então, uma falta de responsabilidade, e aí dentro desse contexto, dessa falta de responsabilidade, percebe-se que falta, cadê o planejamento do governo do Estado, né, com relação a essa questão, né, estou me referindo com relação a essa questão, percebe-se que não existe um planejamento, percebe-se que não existe em razão da fala do secretário, em razão da fala do governador, que inclusive são falas contraditórias, né? E a fala do secretário, ela é uma fala inverídica, ou então, para ser bem prático mesmo, é uma fala mentirosa, é uma fala que não corresponde à realidade dos fatos. Na verdade, a fala do secretário foi nada mais nem nada menos do que... Uma enrolação política, para o povo daqui da região do polo de confecção. E aí depois, por fim, né, a gente também aqui faz uma crítica ao DENIT, porque não acompanhou a obra dentro dos termos que deveria ter acompanhado. E eu não posso entender, dentro desse contexto, porque o DENIT só veio tratar dessa questão... Porque o senador Humberto Costa só veio tratar dessa questão, informar o povo de Santa Cruz, informar o povo da região, do polo de confecção, pela provocação do vereador Fernando Aragão. Quer dizer, se o vereador Fernando Aragão não tivesse provocado, nós não tínhamos ainda respostas concretas com relação
concretas com relação a essa, ao trâmite dessa questão, ao transitar dessa questão, e não teríamos tido, inclusive, a operação tapa-buraco, que, diga-se de passagem, uma operação tapa-buraco diferenciada do ponto de vista da sua eficiência, da qual é feita pelo DR aqui na PE-160. E aí, na PE-160, diga-se de passagem, Natália, você fez aí algumas colocações, e, na verdade, isso, primeiro, não prejudica o prefeito, essa buraqueira. Primeiro, prejudica ao povo. E aí, por consequência, prejudica o prefeito. Não é de responsabilidade essa obra da prefeitura, mas o prefeito tem uma responsabilidade política no sentido de bater na mesa, no sentido de se impor juntamente com o seu deputado estadual, para que as coisas sejam feitas dentro das conformidades. Aí já disseram por aí, vão dizer hoje novamente, fala-se demais, ora, não começou a PE-160? Ora, começou a PE-160, isso é uma obrigação, isso é uma responsabilidade, né? O povo paga os tributos, o povo paga os impostos ao governo do Estado, ao governo federal e ao governo municipal, para que eles façam de retorno nesse dinheiro, em benefícios, em obras. A falta de responsabilidade da operação tapa-buraco não tem nada a ver com o início da PE-160, são duas coisas completamente distintas, né? E distintas, e diga-se de passagem, essa do tapa-buraco, feito de forma irresponsável. Então, concordo com você, Natália. O prefeito, ele precisa de se posicionar com relação a essa questão. Sendo aliado, sei que é aliado, mas um aliado ele precisa ter posição. Porque antes dele ser aliado do governador do estado de Pernambuco, ele foi eleito pelo povo de Santa Cruz do Capibaribe para ser aliado do povo. Não é? Então, ele tem que dar um peso nessa questão. E aí, então, com relação, para concluir, passar para o governo do Estado...
Mas no caso, deixar, né? Com o governo do Estado, porque...
Permanecer com o governo do Estado. Ora, eu não sei por que cargas d'água, porque se vai abrir uma nova licitação, né? Se vai abrir uma nova licitação...
90% do recurso é federal.
90% do recurso federal,
mas
né?
Mas vota encadernar o projeto.
Perfeito, né? 90% do recurso federal... Nós já tivemos a experiência dessa estrada feita pelo governo, encampada pelo governo do Estado. Né? Tanto a experiência do ponto de vista da falta de conclusão da obra, não só como da falta de conclusão da obra,
mas a qualidade também da obra.
A qualidade da obra é uma qualidade, de baixa qualidade. Né? E aí as pessoas às vezes ficam assim, de certa forma... atordoadas, não é? Mas isso o governo federal deveria tomar isso aí para ele, até porque essa de Taquaritinga até a divisa aqui da Paraíba, ela tem sido feita, ela é uma estrada de qualidade. Não significa dizer que o DENIT tenha feito estrada de qualidade em todos os lugares do país, como fez aqui, mas a daqui é uma estrada de qualidade. E o povo está sendo lesado. Na linguagem popular, o povo está sendo roubado. Mas só que o povo não percebe, porque o povo é muito imediatista. Se o camarada chega na casa de Mané, de Joaquim, etc., rouba uma televisão, então automaticamente a pessoa vai dar uma queixa na delegacia, se encontrar o bandido, dá-lhe umas tapas, às vezes o camarada comete um roubo, às vezes é até executado, né? E assim por diante. No entanto, a população não percebe, né? Dessa natureza de roubo, porque é um roubo, é o dinheiro público. É o dinheiro público que está indo para o ralo, é o dinheiro público que está sendo mal aplicado e assim sucessivamente. E gostaria aqui, por finalizar, da questão do Alan. O Alan cumpre a sua responsabilidade, me permita, Ralph, ele deveria até estar única e exclusivamente se preocupando com a estrutura do Moda Center, com o fluxo, bom, com a realidade do Moda Center, né? Mas isso aí, Ralph, é uma utopia. O que é uma utopia, Natália? É aquilo que a gente pensa e só pensa, mas não se realiza, não pode se realizar, né? Então, pensar isso é uma utopia. Por quê? Porque os políticos não querem resolver. Os políticos, a realidade é essa, que os políticos não querem resolver. Então, o Alan aí, ele tem uma posição extremamente interessante, ele tem uma posição de cidadão santacruzense, ele tem uma posição de produtor santacruzense, que gera emprego, que gera renda, e tem uma posição também como síndico do Moda Center. Está buscando. Esse é o exemplo que os políticos também deveriam fazer, que é sobretudo da sua responsabilidade. Infelizmente, não tem feito. Oxalá que outra outras entidades, oxalá que a população de Santa Cruz do Capibaribe, na sua maioria, se não na sua maioria, mas pelo menos aquele percentual que não é oposição por ser oposição, ou então aquele pessoal que é furado na venta quando o azul está no poder, que é furado na venta quando o vermelho está no poder, tem essa prática de Alan, a prática de ir buscar, a prática de cobrar, a prática de exigir para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E aí, para encerrar, sim, verão... participamento, sinceramente, só se for o verão da Itaipava, porque nós não temos situações climáticas aqui, meu caro amigo. Mas você tá louco, rapaz.
Vamos lá, Leone Souza.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natálio, Ralf, Carlos, Jobson, um bom dia especial a Deca e a todos lá em Mandaçai, e também um bom dia especial ao meu amigo Edmilson Menino, que está aniversariando hoje.
Edmilson, parabéns.
Todo especial ao grande Edmilson. Olha, Silvio, é complicada a nossa situação. É muito complicada. Porque, como bem já foi dito pelos meus companheiros, infelizmente, nós somos constantemente enganados. Nós somos constantemente iludidos, né? Nós somos constantemente usados, né, de mentira. Porque constantemente usam de mentira para conosco. Porque vem um secretário, o Sebastião Oliveira, deputado federal, licenciado, secretário dessa pasta desde o governo Eduardo Campos, continua agora no governo Paulo Câmara. Aí o governador Paulo Câmara vem aqui, diz que isso é uma novela mexicana e vamos tentar resolver. Aí, meses antes, Sebastião tinha vindo e disse, não, o projeto está pronto. Isso foi numa sexta. Segunda-feira, o projeto vai estar encadernado lá na copiadora e a gente vai mandar para Brasília para ser aprovado. Aí agora, o mesmo Sebastião diz que o projeto será apresentado daqui a 60 dias, né, para aí começar a abrir todos os procedimentos legais, burocráticos, para uma licitação, que isso pode ser chegar lá para janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho do ano que vem. Quem sabe, na verdade. Então a gente lamenta, porque a irresponsabilidade desses entes envolvidos é muito grande. Por parte do DENIT e do governo federal também. Porque como é que o governo federal já tem um exemplo na cara de uma obra que foi autorizada ao governo do estado. Fizeram um serviço labrojeiro na BR-104. No tocante de Caruaru até a entrada ali da Vila Canaã. Fizeram um serviço nojento naquela BR, que constantemente tem que ter reparo. E aí ainda autoriza a permanência do contrato com o governo do estado, para o governo do estado dar continuidade. Ora, o governo federal também deveria, no mínimo, ter mais responsabilidade também, porque o dinheiro é nosso, o dinheiro é público. E eu acho que a figura mais correta, na reunião que esteve lá na cidade do Recife, com todo respeito a todos, mas foi também as intervenções do vereador Diomedes, quando pedia constantemente que isso fosse uma responsabilidade do governo federal, e não mais do governo do estado. O governo do estado já provou que não tem compromisso com a nossa região. Será que é necessário mais uma prova cabal do que essa? Será que é necessário provar mais alguma coisa que o governo do estado, que o governo do PSB, de Eduardo Campos, de Paulo Câmara, dessa turma toda, não olha para Santa Cruz com bons olhos? Será que é necessário dizer o quê? Para eles realmente verem que não se olha para Santa Cruz. Olha, minha gente, Santa Cruz muitas vezes é beneficiada com o governo do estado através de migalhas. E eu acho que esse povo aqui merecia, no mínimo, respeito. Nós somos uma cadeia produtiva que gera milhares de emprego. Milhares de empregos sem incentivo de governo de estado, sem incentivo de governo federal. Agora, quando as obras é para vir para a nossa cidade, para a nossa região, aí são as migalhas. Aí vai vir uma BR-104, uma conclusão de uma BR-104 feita por um órgão, pelo DR, fiscalizado pelo DR, a execução na responsabilidade do governo do estado, da mesma qualidade que fizeram a BR-104, a parte que está concluída, um serviço de péssima qualidade, diga-se de passagem. Então a gente lamenta, e aí agora tem um detalhe, sabe, Natália? Quando a gente fala aqui, nesses termos, a nossa situação, como nós estamos tratados, aí muitos ficam doídos. Fica doído, porque não é bem assim. Vocês são muito apressados. Vocês estão querendo demais. A BR, a PE-160 já está sendo duplicada? Pô, vamos ter calma, uma coisa de cada vez. Tem que ser assim, as coisas têm que ser se encaixando aos poucos. Na verdade, não é assim, não. Vocês que nos representam, vocês não estão fazendo mais do que a obrigação de vocês. Será que vocês foram eleitos para quê? Não é para ninguém cobrar nada, não, é? Não é para se cobrar, não, é? O indivíduo briga numa campanha política, diz que é melhor do que o outro, aí quando ganha que se cobra, não pode cobrar, não. Porque vocês são muito agoniadinhos. Vamos ter paciência. Então, a gente lamenta profundamente, porque nós somos constantemente enganados. Né? Se usam de mentira, com a cara lavada, com a cara lisa. E aí eu lamento, porque se não tivesse sido a provocação do vereador Fernando Aragão, do vereador Diomedes, naquela audiência, qual seria o resultado dessa BR-104? Quando era que a gente ia ter uma resposta? Quando era que a gente ia ter uma resposta? Talvez, quando, de fato, o clima mudasse em nossa região, né, passássemos a ter um inverno rigoroso, porque vim com uma desculpa, desfarrapada dessa.
Ah, por favor. Não. Ô, Leone, eu queria ter a possibilidade de perguntar ao Sebastião Oliveira, quando ele fala em verão, em aproveitar o verão, eu acho que não é a moça da propaganda da cerveja, deve ser o tempo mesmo, mas eu queria perguntar a ele, como é que se faz alguma obra no Rio Grande do Sul? Sim. Como é que se faz alguma obra em Santa Catarina, por exemplo?
Norte do país.
Ralf, norte do país. Tem uma cidade no país, uma cidade no Pará, que chove todo dia. Quer dizer, lá não se faz nada, né? Tem até um horário da chuva lá numa cidade que tem no Pará, né?
Finalzinho da tarde.
Da tarde, no final da tarde, se chove todo dia. E eu tive com um rapaz essa semana, que ele é de lá, e ele disse o seguinte, olha, não é uma chuvinha, é uma pancada de chuva mesmo, uma chuva forte. Quer dizer, nessa cidade não se constrói nada.
Ralf, isso é uma desculpa mais mentirosa, escrota, me perdoe até os termos, porque isso é uma mentira absurda. Dizer que a gente vai ter que aproveitar...
Não, as primeiras desculpas, quando a obra, a BR-104 foi paralisada, as primeiras foram justamente essa, chuva.
O inverno.
Não, porque tá chovendo, então tem que parar. Aí depois aproveitou-se o escândalo que aconteceu com as empreiteiras, aí disse, não, aí foi problema da empreiteira, né? Aí depois vem, não, foi projeto mal feito, né? Porque o que Paulo Câmara disse aqui foi que, não, porque o projeto tá mal feito, né? Só que o secretário dele havia dito anteriormente que o projeto tava pronto. Ou seja, não, é balela e mais balela, né?
E o interessante, que aí o governador disse que foi um projeto...
A principal era de dinheiro, né?
E tem o dinheiro.
Também, né? Também.
Aí diz o seguinte, aí o governador diz que o projeto foi mal feito, quando, na verdade, quem executou, quem construiu esse projeto foi o governo do estado, que Paulo Câmara era secretário, quando isso foi construído.
Pois é, falou que estava mal feito.
Era secretário. Então, a gente lamenta. Aí, essa desculpa, sabe, do verão, é tão vergonhosa. Olha, você, eu vou dar um conselho. Deputado, prefeito, governador, secretário, vereador, seja quem for. Quando uma obra for paralisada, não use essa desculpa mais não, por conta da chuva. Porque, olha, recentemente mesmo agora foi inaugurada uma ponte de mais de 2 quilômetros, né? Lá em Santa Catarina, construída num rio tamanho de Santa Cruz. Então essa desculpa... Não, é com água, com navio trafegando.
Rio Niterói.
Então a gente... Olha, não use isso mais não, sabe por quê? Porque vocês vão ficar no ridículo. Vão ficar no ridículo. E a população não vai aceitar político ridículo. Político ridículo tem que ser banido da política.
Parabéns, debatedores, por trazer informações precisas à população. Vocês nos representam, Jaime Minerva. Obrigado, Jaime. Um abraço. Olha, bom dia aqui para o nosso amigo Zé Ferreira e Mery, né? São ouvintes nossos aí na rua Castelo Branco. E o pessoal do Motoclube, né? Tem um pessoal ontem na igreja Nossa Senhora Aparecida. Fazem parte do Gaviões do Capibaribe, né? Eu lembrei apenas o nome aqui do Luizinho da Estamparia, mas todos aí que fazem parte, tá? Dos Gaviões do Capibaribe, o Motoclube, a gente agradece também, e diz, olha, programa espetacular, obrigado a vocês, né? Pela audiência aí. Deixa eu trazer rapidamente aqui os recados através do WhatsApp. Os que apoiavam o governo do estado aqui em Santa Cruz não têm a mínima responsabilidade com o povo. A população é constantemente enganada. Rodolfo Aragão, obrigado, Rodolfo, um abraço. Outra pessoa aqui, o governo, Edson Vieira, não tem um portal da transparência, sim um portal de outra coisa, Eduardo do Cruz Alta. Um abraço, Eduardo, obrigado a você pela audiência. Parabéns para vocês, todos temos que exigir nossos direitos, chega de tanta, de apenas estar falando, 2213, o final de telefone. Geisa, bom dia, vocês precisam ir no açougue, nessa chuva, para ver o nojo que está. A Geisa do Dona Dontes, que o açougue está uma coisa, segundo ela, horrível. Né? Um abraço, Geisa. Outra pessoa aqui, bom dia. Mas você sabe porque Alan se preocupa com o Moda Center? Porque ele também é comerciante. Final telefone 0730, diz que é só por isso que ele se preocupa com o Moda Center. Bom dia, Silvio. Quase não tem buraco e lama em Santa Cruz. Está tudo asfaltado, né? 7169, final de telefone. Bom dia, menino. Santa Cruz tem deputado estadual. Vocês sabem me dizer por que não está mais aqui? Enfim, tá cobrando aqui a presença de Diogo. Final telefone 8218. Aqui outra pessoa diz o seguinte, o governo... Ah, já falei, um abraço. Final telefone 1195. Vejo vocês criticarem muito Bolsonaro. Agora me mostrem envolvimento dele em corrupção, roubo, etc. Agora que vocês defendem, vocês não podem dizer isso, né? Vejo vocês criticarem muito... Ah, Bolsonaro... Ah, porque diz o seguinte, a pessoa aqui é um defensor do Bolsonaro. Final telefone 6511. Diga, Ralf.
Eu queria dizer que quando eu critico o Bolsonaro aqui, é porque ele é homofóbico, é porque ele é arcaico, é porque ele é retrógrado. Para você ter uma ideia de quanto ele é retrógrado, ele faz questão de pregar que a ditadura militar, ela tem que voltar ao Brasil. Aí, para quem defende Bolsonaro e, consequentemente, a volta da ditadura militar, eu vou dar uma sugestão de um livro. Brasil Nunca Mais, de Dom Evaristo Arns. Então, você lê esse livro para você saber o que foi que as pessoas sofreram com esse regime que foi implantado aqui nesse país. Nunca mais pode nem... Nunca mais pode nem se cogitar a volta. A democracia, Natália, é tão importante que se ela não existisse, você não estava aqui falando.
Por que eu não estou?
Porque a ditadura não deixava.
Deixava?
Ai, Denite, será que o Denite não poderia assumir essa obra da BR-104? Será que o material que o governo do estado vai usar na continuidade da duplicação é da mesma qualidade do material usado nos tapa-buracos aqui de Santa Cruz? Júnior Araújo, né? Deixa essa dúvida aí no ar. As coisas do nosso Brasil são engraçadas. O mesmo Tribunal de Contas que votou contra as contas de Toninho, agora votou a favor das contas. Será porque ele agora é de... Enfim, bom, Alex do Cruz Alto. Um abraço, Alex. Bom, deixa eu ver mais aqui. Bom dia. Bom dia, sou Amanda do Brejo, por favor. Você me passa o número do médico, doutor Edson Neves. Doutor Edson Neves? Não sei, eu acho que deve ser Edilson, né? Deve ser doutor Edilson. O que a gente tem do doutor Edilson? Não tem. Doutor Carlos Antônio Rocha? Não sei. Edson Neves, eu não sei. Depois a responsabilidade do Jobson. O Jobson fica responsável para passar aqui, tá? Bom dia. Eu vou para o estado do Pará quase de 2 em 2 anos. E me admiro com as pobres que fez em dentro desse ponte, né? Deve ser as pontes que foram feitas dentro dos rios. Final telefone 6350. Bom, diga aí o seu WhatsApp, Natália.
Olha...
peraí. É o quê? WhatsApp?
Esse WhatsApp é num papel, é?
Não.
Então, papel,
eu leio mais direitinho, fazer que nem o Silvio, que se atrapalha, a gente tem que ler direitinho.
Diga aí, qual é o WhatsApp?
Aí eu puxo...
Qual é o número do WhatsApp?
Não vou dizer não, porque aí é demais também. Eu vou ler a tarde todinha. Olha, manda um abração aí para Maria de Delbrando, né? A conhecida Maria da Barraca.
Ela mandou o WhatsApp.
Dona Maria de Delbrando, um abraço para você e toda a sua família, né? Um abração também lá na Vila do Pará, para Tita de Parafuso, a Tita que é a manicure lá no Pará, e a Daniele. Também um abraço para vocês, ao Joãozinho e à Rosinha, né? A Rosa Moura e o Dida, Gilvânia e Zé Muamba, Coca e esposa, Neide do Posto, Regina, Neuza Alexandre, Edilza, o professor Bill e a nossa querida amiga Santoca. Um abração para todos vocês.
Todos através do WhatsApp.
Meu WhatsApp é bom?
Qual o número?
Chega na hora, vem lá do Pará para cá. Eu não digo não, Silvio.
Mesmo porque... dentro da lama, mas chegou tranquilo.
Chega,
aí, né?
Mas vem pelo ar, né?
É. Então, seu é WhatsApp, né?
É. A.
10 horas e 11 minutos, final do programa. Ralf, um abraço. Natália Ruda.
Um abraço. Tchau. E deixar registrado os parabéns ao companheiro Carlos Lisboa.
Sim, companheiro Carlos Lisboa. Aniversariante.
Vida longa.
Parabéns aí,
vida longa ao camarada Carlos
Lisboa. E abraçar aqui também, né, o padre Edmilson. Veio nos visitar aqui, né? Veio, inclusive, lembrando, agosto, né? É agosto, em agosto, né? Mês que vem já, a festa de Santo Agostinho. Esse é o padre Edmilson. Milson.
Vida longa ao companheiro Carlos Lisboa.
Obrigado, camarada.
Assim.
Sempre assim.
Viva lá a esquerda. Tchau.